Fala galera, bem-vindos a mais um Papo de Gestão. E para você que acompanha a gente aqui, você deve se perguntar: por que que eu vou dedicar tempo para treinar as pessoas do meu time se elas podem ir embora? Porque se você não treiná-las e elas ficarem na sua empresa, aí sim você vai ter um problemão. Afinal, uma empresa é formada pelas pessoas que a compõem e o resultado do negócio depende diretamente da performance desses colaboradores. Sabendo do desafio que é treinar e capacitar a gente, nós desenvolvemos o G4 Skills, que é a plataforma de treinamento de times aqui do G4 Educação, que avalia as lacunas de habilidades e a maturidade do seu colaborador e cria uma trilha personalizada de desenvolvimento para cada membro do seu time, com as nossas formações aqui do G4. Para você conhecer o G4 Skills, eu liberei 7 dias de acesso gratuito à nossa plataforma. Basta você escanear o QR Code que está aqui nessa tela ou clicar no link do descritivo desse episódio. Então, aproveita, vai lá com o teu time que você vai aprender muito. E agora, esse episódio aqui do Papo de Gestão está sensacional. Espero que você goste.
Antes de começar hoje, queria agradecer. Vocês viram aqui, ó, que a gente está aqui no estúdio novo do G4 Educação, aqui do G4 Podcasts, que é um estúdio que a gente fez com um grande parceiro aí, que é a Modali, que é um parceiro nosso que faz toda a cenografia, né? Eles fazem toda a parte de cenografia das nossas formações presenciais, das nossas comunidades, de eventos que a gente faz como um todo. Vocês estão vendo um vídeo aí, um pouquinho do que eles fazem. São um baita parceiro, estão sempre aí ajudando a gente e nada mais justo do que falar aqui um pouquinho deles também, né? Se vocês precisarem aí de cenografia no negócio de vocês, mandem balas. Turma da Modali, uma galera de super confiança. Boa! E hoje eu recebo aqui ele, que é um super empreendedor. Tive o prazer de mentorar ele por pouco tempo, foi rápido, mas foi bom ali, pela Endeavor, certo?
Foi
pela Endeavor. É ele que é médico e empreendeu super jovem, criou aí um aplicativo que revolucionou a área médica aqui no Brasil e que se tornou o aplicativo número um entre os médicos brasileiros. Muito bem-vindo, Bruno Lagoeiro.
Obrigado.
Cara, prazer ter você aqui, né? A gente teve o podcast aqui com o Júlio.
Verdade.
Lá da AF, que ele é nosso conselheiro aqui no G4.
Super querido,
né? Um baita conselheiro, gente boa demais, tanto na pessoa física, mas como profissional também. E quando a gente estava conversando sobre isso, a gente comentou sobre você, né? Que pois eu já te conhecia de outros carnavais, falou, pô, ele tem que vir pra cá, cara, falar com a gente também.
Você sabe quando o podcast tá famoso é quando alguém comenta de você e aí várias pessoas falam assim, pô, falaram de você. Aí eu falei assim, pô, legal, deixa eu ver aqui. Mas o Júlio não vale, né? Porque como a gente vai falar disso, enfim, tô atropelando, uhum. Vou agradecer primeiro, mas o Júlio, como ele fez a aquisição da minha empresa, foi meu chefe durante um bom tempo, né, cara? Eu falo que é que nem mãe elogiando, né? Fala assim, ele não vai falar mal, né, cara? Não dá.
Poderia, tá?
Poderia.
Isso quer dizer que foi muito boa a aquisição, a fusão e o pós, né? Que normalmente sempre tem muito problema. Cara, mas vamos começar aqui lá do começo, né? Quando você tinha 18 anos, estava ali prestando vestibular para medicina, né? Pensando no seu futuro profissional, né? A gente sabe que médico é uma profissão que no fim do dia é empreendedora.
Ninguém conta isso na faculdade.
Ah, é?
É, ninguém conta.
Mas é uma profissão empreendedora, porque assim, a grande maioria dos médicos que eu conheço, talvez 90% dos médicos que eu conheço tem uma família por parte do meu pai, que quase todo mundo é médico, menos meu pai é agrônomo. E dos filhos deles também são médicos, então tem um monte de primo médico que a maioria deles, né, criou sua própria clínica, depois os que tiveram mais sucesso fizeram hospital e assim por diante, né? Você pensava em empreender nessa época?
Não. Acho que tem um ponto nisso, né? Eu fui ser médico por acaso.
Ah, é?
Fui fazer medicina por acaso, na verdade. Eu sempre quis fazer pesquisa, sempre quis trabalhar com pesquisa científica. Meu pai trabalhou na Fiocruz a vida toda, ele é engenheiro. Então, eu acompanhei muito de perto a jornada dele dentro da Fundação Oswaldo Cruz, que é um centro de referência de pesquisa de medicamentos, vacinas, etc. E eu achava incrível aquela coisa do cientista, sabe? E eu lembro que eu prestei vestibular para biomedicina, biotecnologia, e aí um amigo do meu pai, que é um baita pesquisador, que enfim, já foi da OMS, etc., ele falou assim, Bruno, bota em uma faculdade de medicina, porque ele era médico e pesquisador. Aí eu falei assim, não, mas tem certeza? Não, bota. Porque assim, se você passar em medicina, você abre o leque. Você abre o leque de possibilidades. E aí passei em todas e passei na medicina e fui fazer medicina. E realmente foi muito interessante porque eu cheguei na faculdade de medicina e descobri um mundo novo. Acho que a medicina é uma faculdade que tem uma... É, como direito, algumas outras faculdades, a engenharia, que tem... Ele abre um leque de possibilidades enorme. Só que ao mesmo tempo que ele abre o leque, ele é muito doutrinado, porque você tem 6 anos para fazer um curso super denso, que você tem que sair, né? Que um dia você dorme estudante, acorda no outro dia com super poder, que é o carimbo, né? Perfeito. Que você pode prescrever qualquer coisa, fazer conduta para qualquer paciente. E então, eles te mantêm num trilho ali, meio uma manada de aprendizado, tipo, onde você vai seguindo, veterano e acompanhando. E ninguém te conta, na verdade, que você tá aprendendo um montão de coisa que serve para um monte de coisa da vida diferente. Uhum. Então, quando eu fiz faculdade de medicina na UF, né, que é a Federal Fluminense, em Niterói, eu pouquíssimo ouvi sobre empreendedorismo. E essa é a contradição do médico. É como você falou, o médico é um empreendedor. A maior parte dos médicos vão ser autônomos, vão ter seu próprio negócio, que seja ele gerenciar a sua carreira e trabalhar Perfeito. Entre vários hospitais. Mas vários vão abrir consultórios, clínicas, redes de clínicas, hospitais. Alguns vão enveredar para outros caminhos. E a gente fala muito pouco de empreendedorismo na faculdade de medicina. Já me perguntaram se dá para mudar. E eu, né, assim, estando na AFIA, que é o maior grupo de faculdade de medicina do Brasil, tem 32 faculdades, a gente já pensou nisso várias vezes, mas o currículo é tão denso que a gente não sabe nem por onde. Mas essa é uma geração agora que está em busca, sabe? Está em busca de conhecer e tem muitos exemplos positivos. Então, com 18 anos, com certeza eu não pensava, mas eu tenho certeza que tem vários Brunos por aí que estão entrando na faculdade de medicina que já estão com uma outra cabeça, né? Enfim, que já estão descobrindo esse mundo novo.
Perfeito. E, cara, quando você olha, assim, né, a medicina, tipicamente muita gente que vai para ela, pelo menos anteriormente, talvez há 10 anos, 20 anos atrás, talvez 30 anos atrás, ia porque era uma carreira onde o seu sucesso econômico, de certa forma, era garantida. Porque se você fizer, né, tudo certinho, mandar bem e depois começar a de fato atuar como médico, é um negócio que gera um capital rápido. Por quê? Né? Porque você pode escolher, talvez, dar plantão, que é um negócio que tem muita necessidade e que remunera bem.
Sim.
Por aquela, assim, você trabalha muito.
Sim, é desgastante.
É desgastante, você trabalha muito, mas o absoluto é relevante.
Sim.
O absoluto é relevante, né? Se você for ver por hora, talvez, né, beleza, é bom ainda, mas é algo que quando você ainda é jovem, você consegue criar um capital, você consegue se capitalizar. Diferente talvez se você segue para outras profissões,
Total.
Onde você vai ter mais ou menos aquele teu pagamento CLT no fim do mês, que vai cair ali todo dia tal, que você vai ter o 13º, e é difícil de você conseguir ter variabilidade, dependendo do tanto que você trabalha, né? Isso era algo, talvez, que na época te encantou ou não? Foi mesmo esse lado da pesquisa do teu pai, etc?
Me encantou, com certeza, né? Enfim, entre você escolher uma profissão, cogitei, por exemplo, outras áreas que eram mais incertas, né? Enfim, biomedicina, biotecnologia, que tinha um mercado grande de pesquisador, até no Brasil ou fora. Mas a medicina, ela tem essa característica, você leu perfeitamente, que é como se você tivesse um paraquedas acoplado em você, né? Isso me facilitou muito na minha história, na minha jornada empreendedora de tecnologia, porque, por exemplo, quando o negócio estava num momento de incerteza, começando e etc., eu estava numa aceleradora, eu olhava para os meus outros pares, outros empreendedores, eu via pessoas... Pô, de
era
alta qualidade.
2-1-2-1-2?
2-1-2-1-2, isso aí.
Verdade, agora que eu lembrei, agora tudo veio.
Tinha empreendedores excelentes, mas, cara, é óbvio que a maior parte dos negócios não vão vingar. Isso é normal do empreendedorismo, principalmente em tecnologia, em startups. E eu tinha um conforto, eu e os meus sócios, de falar assim, cara, beleza, se isso aqui não virar, a gente tem o conforto de voltar para a medicina num passo muito rápido. Uhum. Então, por exemplo, a gente ficou muito tempo sem salário porque a gente dava plantão em paralelo tocando a startup. Então, acho que ela tem uma característica, assim, eu sou um defensor assim, da medicina como carreira, porque estava até conversando antes com a turma aqui, além dessa moeda financeira e dessas garantias, né, e é óbvio, assim, nem todo médico vai ser super rico, acho que vai muito da característica do que você quer ser ou como, mas é uma profissão muito segura. Você tem ainda todo outro aspecto da medicina, que é a moeda não financeira, né? A moeda da gratidão, né? Do contato humano, etc. Então, isso encanta pra caramba, assim, né? Seduz muito quando você pode e escolhe a faculdade de medicina.
Perfeito. Cara, e daí só pra fechar essa parte aqui, uma coisa que eu vejo também é que pelo fato de você gerar muito caixa, né? Muito dinheiro rápido, a maioria dos médicos também não tem um controle financeiro muito bom. Porque para ele, entre aspas, ele faz conta, né? Quero comprar um carro, quantos plantões eu vou precisar dar para comprar um carro? Quero dar uma entrada numa casa, quantos plantões eu preciso dar para dar entrada numa casa, num apartamento? E eu digo que médico não quebra. Ele perde qualidade de vida.
E essa é uma das matérias também que deveria ter na faculdade de medicina, né? Como gerir o meu dinheiro? Porque você passa 6 anos na faculdade de medicina, eu acho que diferente, por exemplo, de engenharia ou de outras faculdades, na faculdade de engenharia, sei lá, você começa a fazer estágio cedo e você começa a ganhar uma grana. Eu lembro muito disso, assim, os meus amigos que faziam engenharia faziam estágio em consultoria, em banco, etc. Os caras já estavam ganhando grana e você fica 6 anos na medicina ali ralando. Nada, a maior parte dos estágios são não remunerados. Perfeito. Você tá, tipo, numa sensação de aprendizado com alguém que tem o conhecimento, eles têm o privilégio de acompanhar um outro médico. Perfeito. E você não tem tempo, porque a faculdade é integral, mas quando você se forma no dia seguinte, pegou o carimbo, pode dar o primeiro plantão na UPA ganhando R$1.200 por 12 horas de trabalho, sua cabeça pira, né? Assim, agora eu consigo monetizar pra caramba, da noite pro dia, o quanto quiser.
Vambora.
E aí não tem um processo de educação financeira. Educação financeira acho que é um problema no Brasil como um todo, né? A gente não ensina isso na escola, né? Para as crianças. Não, a gente não fala sobre educação financeira em casa, né? É difícil. E aí esse médico começa a se endividar, né? Ele vai e compra um BMW, né? E aí não faz o menor sentido um médico ser formado e comprar um BMW. Mas é porque ele se encantou e ganhou muito dinheiro rápido. E é muito fácil ele ganhar. E ele vai perdendo qualidade de vida, né? Ele vai destruindo a qualidade de vida.
E nessa hora que você estava ali na faculdade, no fim da faculdade, que você olha para um lado e fala, putz, eu posso seguir esse caminho de dar plantão, trabalhar em hospital e gerar um caixa rápido, versus, putz, eu tenho talvez um mundo de tecnologia, de startup. Como é que foi esse momento teu? Como que apareceu a PebMed, depois o Whitebook na vida de vocês? E como que foi essa decisão naquele momento de, putz, eu vou para um lado ou vou para o outro?
Foi muito orgânico, né? Assim, eu gosto da nossa história, primeiro porque ela deu certo na minha perspectiva de sucesso, né? Enfim, e porque, para mim, as melhores empresas e as melhores startups, elas nascem de dores reais e de maneira orgânica, assim, não é uma coisa forçada. Eu acho até a história de vocês aqui também é uma história que passa muito por isso.
Bem parecida.
A gente começou a desenvolver aplicativo no último ano de faculdade, né? O meu
isso
sócio...
Isso foi que ano?
2012. O Pedro, meu sócio, que é o Pedro, o Peb, né? Peb é Pedro Eduardo e Bruno, né? O nome super criativo.
Pô, não tinha percebido, cara. Muito bom.
As pessoas não... É criativo e é tosco ao mesmo tempo, mas é legal.
Como Peb, deu certo, Peb fica melhor do que Bep.
Fica melhor.
Você não ficou chateado de ser o terceiro.
Não, de forma alguma. E até porque nos artigos científicos, o último nome é o nome mais importante. Não sei se você sabe disso. É o nome do pesquisador-chefe.
Aqui no G4, a galera...
É o pesquisador-chefe.
Aqui a galera fala Thales Alfredo Nardon, né? O TAN. Uhum. Então, quando eles vão falar do sócio, aqui eles falam, não, putz, resolve lá com o TAN, entendeu? Com o Thales Alfredo Nardon. Agora fiquei feliz.
É o pesquisador-chefe. É o quem comanda a pesquisa.
Muito bom.
Mas o Pedro, o meu sócio, ele era um cara muito interessado por múltiplas coisas. A gente se tornou amigo muito no início da faculdade, a gente começou a fazer tudo junto. Então, a gente fazia pesquisa científica junto na faculdade, a gente escreveu vários artigos, publicou livro, ganhamos prêmio, vamos para os Estados Unidos fazer estágio. Então, a gente virou uma boa dupla assim, na faculdade, se encontrou.
Legal.
E o Pedro era um cara muito diferenciado, interessado em outras coisas. O que é raro, né? Na medicina, de novo, você está muito focado. E aí o Pedro, durante a faculdade, ele era monitor de uma matéria chamada semiologia médica, que é a matéria que você aprende a examinar e conversar com o paciente. E ele via que os alunos da monitoria dele, né, ele estava já no último ano, mas os alunos lá de quinto período, né, enfim, levavam para beira leito, para o paciente, lá para examinar e conversar com o paciente, caderno, livro, anotação, um monte de papel.
Que loucura, cara.
Porque eles você tem método, né? Assim, é um checklist gigante.
Perfeito.
Tem que perguntar coisas... Na sua casa tem barbeiro animal, sim, né? Sim. Tem não sei o quê, tipo, você faz um monte de perguntas. Até você aprender a dinâmica de entrevistar, você tem isso. E aquilo incomodava muito ele, porque ele falava assim, cara, não é possível que esses alunos estão levando esse monte de papel. Bota, né? Hospital público, hospital universitário, não tem muito espaço. Aí bota, incomoda o paciente, coitado do paciente, toda hora lá respondendo, 15 vezes a mesma coisa. E aí essa época, 2011, 2012, era a época do iPhone 3, 4. Ele era um cara que gostava muito de tecnologia. Ele começou a ver que tinham vários apps americanos de medicina, mas não tinham apps brasileiros.
Exato, que legal.
E ele falou assim, vou fazer o seguinte, vou criar um app começou a estudar autodidata. Vou montar um app bem simplesinho com os conteúdos da monitoria e esses alunos que têm smartphone não precisam mais levar o papel. E aí ele montou esse app, distribuiu para a turma de alunos, eram 70 alunos, só que depois de um mês tinham 500 downloads. E aí ele falou, ué, por que, que tem 500 downloads? Eu só distribuí para a turma, eu só contei para a turma. Aí ele perguntou, o pessoal já tinha baixado quem tinha smartphone e tal. E aí ele falou, ah, vou fechar e vou cobrar. Vamos ver se essas pessoas vão continuar baixando. Tudo, assim, da cabeça dele. Botou lá $1.99. Nessa época a App Store cobrava em dólar e tal.
Sim. O WhatsApp era cobrado.
Exatamente. E era dólar. E aí o pessoal continuou baixando. Ali $2.99 continuou baixando. $5.99 continuou baixando. E falou, ué, tem gente querendo comprar aplicativo. E aí ele me chamou, né? A gente já fazia tudo junto, pesquisa, etc. Tinha uma relação muito boa. Ele brinca aqui, né? Que eu falo que ele achava muito fácil fazer medicina, por isso que ele aprendeu a programar. Ele falava que precisava de alguém que gostasse de falar. Então, vem você então. E aí tinha um outro colega de turma, que é o Eduardo, que é o E, do PEB, que era um pouco mais distante da gente, mas era o cara que fazia todos os resumos da UF. Então, até hoje, lá, se você for na Xerox da UF, tem lá os resumos do Eduardo, são super famosos. E ele fazia os resumos em PDF, bonitinho, assinado. Aí o Pedro teve a brilhante ideia, falou assim, cara, a gente convence o Eduardo a dar os resumos dele pra gente, a gente bota no app e aí, Bruno, você vende, você toma conta, cara, quanto vai custar, descobre o que é a próxima coisa e tal. Tudo isso na nossa cabeça, tá? Assim, a gente olha retrospectivamente, é tipo engenheiro de obra pronta, né? Fala assim, caraca, foi perfeito o encaixe até nisso, né? Assim, de qualidade e característica de cada um. Então a gente começa a fazer a app no último ano de faculdade. De 2012, que é o ano que a gente se forma, né? Que é esse último ano, até 2015. A gente termina a faculdade e vai para a residência. Até 2015 a gente faz 2 anos de residência de clínica médica. Esses 3 anos a gente toca a empresa sozinho, nós três. Era um negócio que era um hobby nosso. A gente estava muito focado em ser médico. E a gente desenvolve 25 aplicativos. A gente bota 25 aplicativos no ar.
Caramba, que loucura, cara.
Fim de semana, feriado, residência são 60 horas de trabalho por semana, não sei se você tem noção disso.
É bastante.
As horas que sobravam, além de namorar e etc., a gente fazia app. Só que a gente fazia na nossa cabeça. O que era bom porque a gente fazia para o médico jovem, residente, então Perfeito. A gente era o usuário que tinha dor.
Você era o ICP, o perfil de cliente ideal.
Exatamente. Mas ao mesmo tempo, era sem método. Então a gente criou 25 apps e a verdade é que assim, tinham 5 que vendiam muito bem, tinham 10 que patinava e tinham 10 que eram de graça, porque ninguém queria comprar, e sendo que tinham uns que nem de graça as pessoas queriam baixar, porque provavelmente as pessoas não precisavam daquilo, exatamente. Então a gente fez esses 25 apps. Então, no fim das contas, até pegando um pouco do gancho da sua pergunta, as coisas elas se misturaram e a gente estava dando plantão, mas a gente tinha um conforto, porque desde o D0, como a gente começou vendendo app e sempre foi uma empresa bootstrap, com lucro, etc., tanto que a gente nunca captou investimento, a gente tinha essa receita adicional. Né? E aí, dentro desses 25 apps, a gente vai tocando ali durante a residência. Em 2014, ali, a gente participa de um concurso da Fiesp, aqui de São Paulo, de startups. A gente decide se inscrever. Vamos se inscrever, vamos ver o que acontece. E aí, nesse concurso, a gente conhece um cara chamado Rafael Moraes, que tinha um venture capital, né, em Brasília. E esse cara fica impressionadíssimo. Eu faço o pitch lá pra ele e falo assim, cara, o que, que tem 3 médicos? Né? Lembra que é 2014, gente. Não tá, 10 anos atrás.
Lembro bem.
Tem 3 médicos fazendo aplicativo, vendendo aplicativo, tirando um dinheiro por mês. O que, que esses caras estão fazendo? E aí ele fala assim, vocês não precisam de investimento, não precisam de nada, vocês precisam de ajuda pra organizar a casa. E aí ele começa a ajudar a gente, como um mentor mesmo. E aí ele convence a gente a conversar com o pessoal da 21212. E aí quando a gente vai pra 21212...
Quem tava lá na turma, lá na 21212?
Nessa época que a gente conversou, a gente conversou com o Rafael Duton, com o Marcelo Salles.
Grande Duton, esse daí, anota aí, ó. A gente tem que trazer o Duton pra cá, cara.
Esse tem muita história.
Esse daí, nossa senhora, eu tenho que gravar 3 episódios com ele.
E aí a gente chega na 21212 em 2015, ali no final de 2014, já terminando a residência clínica, e aí eles convencem a gente a tirar 1 ano sabático da medicina, né, que dura desde então, porque a gente vai pro programa de aceleração.
Agradece eles
história.
Aqui, então,
não,
né,
eu pô? Agradeci no dia de levar um bom dinheiro, né, venda da empresa, né?
Amém, amém, né?
Mas eu agradeço sempre. Se vocês perguntam assim, a aceleradora mudou a vida de vocês? No nosso caso, mudou, porque a gente chega na aceleradora totalmente sem método, sem... A gente não sabia fazer product discovery. A gente chega lá com 25 apps, a primeira coisa que eles falam é assim, cara, é insano vocês terem 25 apps, sabe? 25 produtos para gerenciar.
Perfeito.
Vamos entender o que tem de melhor e qual é a dor e vamos criar um super produto. E aí a gente cria o Whitebook, que se tornou realmente o produto médico.
Que no fim do dia é um super app com todos os que você tinha dentro.
Exatamente, quase. Exatamente. Ah. É quase isso, exatamente.
Mas antes disso, deixa eu voltar um ponto aqui que você falou que você é pedreiro de obra feita e é fácil, né? É fácil depois que você... Né,
todos os pontos se conectam.
Tá fácil, né? Você olha para trás, faz sentido. Mas você falou de um negócio muito legal aqui, cara, que é da complementariedade dos sócios, né? Isso é um negócio que eu acredito muito e as pessoas tipicamente não levam isso a sério, né? E a gente, aqui no G4, como você falou, tivemos uma sorte muito grande de ter um perfil muito parecido, né? De complementariedade que vocês tiveram lá na PebMed. Então, no caso de vocês lá, putz, você tinha um cara de tecnologia... Foi o cara que aprendeu, né, o médico que aprendeu.
Super pragmático, super processo, tipo assim, processo, etc.
Que aprendeu a programar para fazer os apps. O vendedor, bizdev, que é você, que fala bem, se comunica bem. Abre frente, que a galera gosta, tem facilidade nisso. E o cara de produto, talvez produto ali, do back office, né? Que nesse caso era o Eduardo.
Exato.
Que era o cara que tinha o conteúdo para colocar, né? Aqui no G4, a gente acertou muito parecido, né? O Thales, o vendedor, o cara que provoca, que tem a ideia, que empurra a galera para tirar o negócio do papel. O Alfredo, o vendedor, que se comunica bem para caramba, todo mundo ama ele. Não conheço uma pessoa que não gosta do Alfredo. Inclusive, se vocês conhecerem, manda para mim no direct, que eu tô para conhecer. A única pessoa que eu conheci que tinha uma rusguinha com ele, quando eu falei para ele, já resolveu na hora. E eu, que sou o cara mais arrumado, putz, que coloca a ordem no caos, que olha mais da porta para dentro, que consegue muito detalhe nas coisas, né? Para trazer depois e repartir isso com os outros sócios, compartilhar. Isso fez com que essa complementariedade, que é muito difícil de uma pessoa só ter, andasse rápido, né? O que eu falo muito é que todo superpoder que a gente tem é uma face da moeda.
Sim.
Ela vem junto com a outra face, que é a sua fraqueza, né? Sim. Então você tem o superpoder, que nem o Superman, e uma kryptonita, que é o que vem junto. Então, por exemplo, o Alfredo, ele é muito criativo, muito comunicativo, cara, consegue juntar muita ponta, mas ele é muito desorganizado. Só que o ponto é que ele sabe que ele é desorganizado. E por saber disso, ele criou uma equipe em volta dele, que organiza a vida dele, para que ele possa fazer só aquilo que ele faz melhor, que é dedicar tempo, criando conexão, juntando gente, podendo falar com calma com as pessoas e não se preocupando com a organização, que ele sabe que vai ter alguém lá. Quando você olha para a PebMed, o quanto você acha que isso foi essencial para o sucesso do negócio?
Foi completamente essencial. Assim, acho que nessa jornada empreendedora, eu conheci muitas outras empresas, E eu acho que eu vi muitas histórias tristes, assim, sabe, de dificuldade, desde de sócios se encontrarem no seu papel, que é uma coisa que a gente acaba conversando pouco, né?
Uhum.
E a gente teve os nossos desafios no início nisso, mas a gente conseguiu fazer muito trabalho de autoconhecimento e de conhecimento do outro para entender assim, cara, você é bom nisso, eu sou bom naquilo. E beleza, e tá tudo bem que você não é bom no que eu sou bom e a gente se ajuda. E eu acho que, além da complementariedade, acho que é a construção da confiança verdadeira, né? No livro lá do Ben Horowitz, né? What You Do Is Who You Are, né? Que é o livro de cultura dele. Eu lembro que um dos exemplos lá que conta, acho que é da revolução do Haiti, é confiança, né? Você saber que o outro age na tua melhor intenção quando você não está presente, né?
Perfeito.
E eu e os meus sócios, a gente conseguiu construir não só a complementariedade de saber, cara, isso aqui o Bruno resolve, isso aqui o Pedro resolve, isso aqui o Edu resolve, pô, cara, eu não sou tão bom nisso aqui, e ter essa humildade de se ajudar, porque passa muito por humildade, mas também tinha muito isso da confiança, assim. Então eu tinha certeza que quando o Pedro estava resolvendo alguma coisa que era a responsabilidade dele, ele estava resolvendo não pensando, sei lá, na vaidade dele, no ego dele. Ele estava pensando no melhor para nós três, né? Então, acho Perfeito. Que isso foi muito bom. E eu vi muitos empreendedores errarem
nisso.
Como
vocês se dividiam lá?
Eu cuidava, eu era o CEO, cuidava tudo que era relacionado à visão do negócio, a garantir que o dinheiro não acabasse e a cultura, né? Então, acho que trazer e reter as melhores pessoas. Então, eu estava muito focado nessa construção ali, né? Pensar desde estrutura, time, processos, etc. O Pedro cuidava total da tecnologia e o Edu cuidava muito da parte de conteúdo, ser muito conteúdo, essa parte de conteúdo produto. Apesar de que produto a gente ainda dividia muito entre os três.
Perfeito.
É, porque no fundo, como os três eram médicos, a gente conseguia ainda sentar e debater produto com profundidade. Mas aos poucos, é óbvio, conforme a empresa foi crescendo, também a gente sentiu falta de ter outras pessoas, né? E aí, um grande pulo do gato que a gente teve foi mais ou menos em 2017, o negócio crescendo e tal, e a gente começa, conforme o negócio vai crescendo, é que vai surgindo as dores reais ali, né? E eu brinco que, pô, você resolve um problemaço, você alivia, mas a primeira coisa que você pensa assim, cara, vai surgir um problema novo, que eu não sei o que é e que eu tenho que estar pronto. E a gente começou a notar que, cara, tinha que começar a trazer gente. Então, conforme a empresa foi crescendo, o Edu, ele viu que ele não tinha um perfil tanto de gestão. Ele era mais um especialista. Então, o time dele foi crescendo muito, ele tinha dificuldade de demitir, de dar feedback duro, de... Então, a gente entrava muito em conflito, assim, cobrando ele, sabe? E a gente falou assim, cara, não adianta a gente cobrar ele, isso não é a praia dele. Então, vamos trazer uma pessoa pra trazer. A gente, por exemplo, trouxe uma diretora de conteúdo super experiente de uma... da Elsevier, né? Que é uma das grandes referências de publicação do mundo. E o Edu ficou num papel especialista conectado a ela, sabe? Assim, e ele ficou feliz e o time resolveu, sabe? Então, a gente trouxe uma pessoa de produto, né? Trouxe uma pessoa, cara, com experiência de produto digital, que não era médico, mas que podia ouvir a gente ali, tipo, ajudar nisso. E empoderou essa pessoa, né? O marketing, eu fui tirar da força, né? Eu gostava muito do marketing e me tiraram a força, que eu brinco. Trouxemos um cara... Então, aos poucos, a gente foi trazendo pessoas complementares que sabiam fazer... já tinham vivido experiências diferentes naquelas áreas e tinham senioridade para permitir que a gente pudesse realmente dedicar papel como founder dentro do negócio e a gente tivesse mais segurança no management ali. Perfeito. Né? Então, acho que foi muito essa caminhada.
Cara, isso é um negócio assim, que eu acho que as pessoas, né, quando tiram o negócio do zero para um, né, eu falo que o negócio está em três etapas. Do zero para um, do um para o 10 e do 10 para o 100.
Sim.
Quando tiram do zero para um, é muito isso. É muitos fundadores fazendo o negócio acontecer, todo mundo fazendo tudo. É meio jogo de futebol de criança, cada hora um pouquinho faz um, você está em todos os lugares.
Sim.
Mas você tem pouca profundidade nas coisas, mas muita abrangência nos temas que você toca. Você é mais centralizador, você toma decisão mais rápido e assim por diante. E anda rápido. Quando você está do 1 para o 10, você já tem que começar a trazer algumas pessoas para colocar ordem naquela bagunça.
Em geral, você não tem dinheiro para trazer a pessoa top. Você traz a pessoa...
É isso. Que vai te ajudar a passar da terceira para a segunda divisão.
Isso aí.
Ou da segunda para a primeira divisão. E na hora que você chega ali, o papel do dono, do líder, do gestor, ele muda a importância dele. Porque antes você era diretamente remunerado, né? A sua atribuição era ser especialista e resolver aquelas coisas que você tinha. Agora o teu papel é gerir gente.
Isso.
E gerir gente também vem de trazer gente melhor do que você, que vai entrar em mais detalhes. Só que aquilo que fez você ter sucesso no começo não é o que vai fazer você ter sucesso nessa segunda etapa. E principalmente na etapa do 10 para 100.
Sim.
Você tem que trazer mais gente, mais sênior ainda, que vai te ajudar a organizar mais ainda. E, putz, daí cada um, né? Como se você estivesse na primeira divisão do futebol, cada um vai ter ali a sua especificidade. Só que você precisa ter todos os jogadores, porque se tiver faltando um, ou se você depender só de um, não dá, né? O Neymar sozinho
não resolve.
Ele precisa ter um time que apoia ele, que chuta a bola pra ele, cara, marcar gol. E daí, cara, assim, uma das coisas que eu vejo é que muitos dos gestores... esquece que o papel deles é fazer isso que você acabou de falar, que é o que eu chamo de xadrez de gente. Nem todo mundo é bom em tudo,
sim,
né? Que a gente acabou de falar. Cada um tem o seu superpoder, que também é uma fraqueza. O que fez o Eduardo ser muito bom em conteúdo era que ele era especialista, mas
exato,
isso fazia também que ele não fosse bom em gestão de pessoas, e tá tudo bem.
E tá tudo certo.
E tá tudo bem. E ter a maturidade e a humildade intelectual de você conseguir dar um passo para trás, olhar para isso e falar, cara, eu não sou o melhor de gente, não adianta eu querer ser bom porque eu nunca vou ser bom, eu vou ser talvez médio. Pode ser eu colocar alguém do lado que faz isso muito bem. E muitas vezes os gestores, eles não entendem isso, que muitas vezes você tem que compor a dupla.
Sim.
Né? Alguém que faz algo muito bem junto com alguém que faz algo muito bem. E isso faz com que um mais um seja três.
Total. Assusta, né? Porque eu acho que quando a gente cria um negócio, a gente tem esse controle... A gente tem muito medo, né, de delegar, e delegar assume que a pessoa vai fazer diferente de você. E fazer diferente é porque você vai multiplicar e vai ser melhor. Então, acho que assusta. Mas, ao mesmo tempo, no nosso caso, e eu já conversando com outros empreendedores, eu ouvi isso, depois que você passa ali e você encontra a pessoa certa, você faz o xadrez de gente certo, dá uma sensação, nossa, de assim, caraca, por que eu não fiz isso? A gente falava isso, falava assim, caraca, por que a gente não contratou? Não é possível. Se a nossa vida tá mil vezes melhor, sabe? Assim, e não adianta. Conforme o negócio cresce, o papel dos fundadores... eu acho que tem muito essa coisa de descobrir o que cada fundador quer. Os fundadores não precisam ter papéis iguais. As pessoas são diferentes. Elas têm jornadas de vida diferentes. Elas têm vida pessoal diferente. Ou têm ambições diferentes. Mas o papel do fundador, ele nunca apaga. Porque a coisa principal de todas é que, independente... A gente podia ter as melhores pessoas do mundo no time. Cara, Pedro, Eduardo e Bruno continuam simbolizando para a empresa muita coisa. Na forma como a gente acredita, nos valores que são construídos, no walk the talk, na cultura. Perfeito. E isso é muito mais importante para que esse ecossistema que a gente cria, essa comunidade de gente que sobreviva e prospere, do que ficar tomando conta de tarefa, do que ficar preocupado com o andamento, pace de entrega de coisa, entendeu? Porque para isso você tem pessoas adequadas que fazem. Agora, transmitir, cara, para onde você quer que esse negócio vá? Qual que é a visão desse negócio? O que, que você acredita? Então, o Pedro podia ter excelentes tech managers e gerentes de tecnologia com ele, pessoas talvez muito mais conhecimento, muito mais estudiosas que ele nesse sentido, mas o mais importante é que ele tivesse uma visão de, cara, beleza, aonde eu enxergo a tecnologia dessa empresa daqui a 10 anos? Porque Perfeito. Muitas vezes o gestor contratado não vai conseguir parar para pensar nisso. Perfeito. Né? O que, que eu quero de... Qual que é a cultura do time de tecnologia? Né? Por que, que o time de tecnologia tem que se dar bem com o time de produto e não vai ter a rusga porque eu acredito nisso e eu já vivi isso lá atrás? Então, acho que tem uma ansiedade nossa de controle do fundador. Mas, ao mesmo tempo, quando você traz as pessoas certas, dá um alívio tão significativo. E o negócio vira 3, exato. Isso, um mais um vira 3, não tem a menor dúvida.
Galera, você está curtindo esse episódio aqui? Eu tô, viu? Por mim, eu ficava aqui 3 horas conversando com o Bruno, infelizmente. Né? Ainda tem um tempão aqui nesse episódio, temos bastante tempo ainda. Mas, felizmente, não vai dar para ficar 2 horas. Por isso, eu queria convidar vocês aqui, ó, para ir aí no episódio que você está ouvindo e compartilhar lá no Spotify esse episódio, mandar para os seus amigos, compartilhar ele, tá? E dar ali 5 estrelas de avaliação para que mais gente veja e ouça esse episódio. Então, você que tem aí um amigo médico, que está passando por um momento aí de, putz, será que eu empreendo ou não? Vai lá, compartilha com ele, tenho certeza que ele vai adorar essa história aqui do Bruno, da PebMed, e de provavelmente conhecer um pouco da história do fundador do aplicativo que ele usa aí no dia a dia dele.
Cara, você tocou no ponto, posso contar uma história bem curta. Eu lembro muito da mentoria com o Nardon, teve a ver com growth e teve a ver com product market fit. Você vai lembrar que você deve ter dado 1 milhão de mentorias. E sabe, a primeira vez que eu pensei em product market fit de PebMed foi em 2013, a gente tinha vários apps, né? Uhum. E aí eu tava na residência. E aí eu fui num hospital, outro hospital, rodar 3 meses. Não era o hospital que eu fazia residência, era um outro. Em outro bairro. Perfeito. Da cidade. E eu não conhecia ninguém. E aí no primeiro dia nesse hospital, tô lá e tal. E aí eu fui andar com uma médica que era do hospital, mais experiente e tal. Ela falou, vamos ver aquele paciente. A gente viu o paciente e tal. E aí rodamos o eletrocardiograma, que é aquele exame, né? Perfeito. Do coração. E aí ela falou assim, eu sou gastro, eu não entendo de eletrocardiograma, essa coisa de cardiologista. Mas tem um aplicativo muito bom que me ajuda. E aí ela pegou e abriu um aplicativo meu, um desses 25, que era de eletro. E aí eu falei, caraca, foi uma euforia. Tipo, e aí assim, eu falei assim, caraca, uma pessoa que eu não conheço em outro lugar tá mostrando que ela tem uma dor... Né? E aí, obviamente, eu não contei que era meu aplicativo, porque eu ia perder totalmente a moral, né? Assim, tipo, quem fez foi esse residente lá que veio do outro lugar. Mas foi a primeira vez, então...
Que irado, cara.
Né, cara, isso é muito, muito doido, assim.
Que irado. Cara, e voltando um pouquinho aqui para a história do negócio, né? Você falou que de 2002 a 2015 vocês fizeram um negócio bootstrapping, vocês três fazendo ali no fim de semana, isso. Trabalhando pra caramba e tal. E daí em 2015 vocês conheceram esse cara dessa Venture Capital, falou que vocês precisam de mentoria, daí vocês entraram ali na 21212, lá com o Duton, com a turma toda lá, os caras geniais, uhum. Muito, muito bons mesmo. E nessa época ali, antes de passar por essa aceleração, quantas pessoas vocês tinham, você lembra?
Antes da aceleração, 3.
3?
Quantos vocês faturavam? A gente chegou na aceleradora com 3 pessoas, a gente contratou as 2 primeiras, que foi um designer e um cara de tecnologia para ajudar a gente. E a gente chegou faturando uns 300 mil reais.
Por mês?
Não, ano.
Ano. Perfeito.
Era isso.
E cara, e quando vocês falaram, né, vou levantar o dinheiro. Porque o único dinheiro que vocês levantaram também foi com eles, né? Na aceleração. É. Ou vocês levantaram mais dinheiro depois?
Não, a gente não levantou mais dinheiro depois. E, na verdade, a gente, eles tinham um modelo que era... eles calculavam o equity que eles iam pegar baseado em tempo, esforço, gasto com a gente e um cheque de 50 mil ou 100 mil reais. E a gente falou assim, cara, a gente não precisa do cheque porque para desenvolver o que a gente faz, a gente já monetiza e já tem margem. Então, a gente recusou. Então, nem esse dinheiro a gente pegou. E a gente diminuiu o percentual deles, né? Perfeito. A gente deu menos equity para eles, né? Mas nada, nada. E aí o negócio foi crescendo. Eu não vou lembrar todas as curvas agora, mas sei lá, saiu de 300 para 500, para 2 milhões, né? E aí até a gente vender, que foi 2020, ele devia faturar 25 milhões, mais ou menos.
Do ano.
É.
E quantas pessoas vocês estavam no time nessa época?
Quando a gente vendeu em 2020, no início de 2020, devia estar com uns 90 pessoas, mais ou menos.
Irado. E tudo isso dando lucro.
Dando lucro.
Como é que foi para você assim, essa história ali, né? Então, de 2012 a 2015, você ainda era médico.
2012 a 2015, eu ainda estava na assistência como médico.
E seus sócios também.
Meus sócios também. E a gente continuou. Eu fui o último dos três sócios a sair da assistência. Eu fiquei preso a uma muleta de dizer, não, é muito importante eu frequentar o hospital porque eu preciso entender.
Era medo.
Era óbvio. Trabalhei muito na terapia, né? Isso, sim. Até 2018. Então, até 2018 ainda dava plantão, mas eu já estava no final. Eu dava dois plantões na semana. Eu já estava no final meio que assim, mais passando para frente do que indo no plantão, né? Então, a gente ficou na assistência mesmo de 2012 até 2017, 2018. Muito paralelo, assim, ao negócio.
E daí você fala que ali... Na aceleração, o do Tom, a turma lá, falou, meu, tira um sabático para focar nesse negócio.
Exatamente, exatamente.
Como é que foi esse momento? Porque os dois foram antes de você.
Os dois foram
antes. Eles viraram a chave de, cara, e full time pro negócio, e o tempo inteiro.
A gente virou full time todos. O que a gente fez, na verdade, foi que a gente dava esses dois plantões. Por exemplo, eu dava esses dois plantões, era terça-feira à noite e sábado dia. Então, no fim das contas, não me atrapalhava. O que atrapalhava era... Terça-feira de manhã eu acordava, trabalhava o dia todo, saía da PebMed, ia dar o plantão, voltava para casa, tomava banho e voltava para a PebMed. Então, eu trabalhava 36 horas direto, né? Como se fosse isso. Que é normal para médico. Mas foi importante, sabe por quê? Porque no início a gente não se pagava salário. Todo o nosso salário era esses plantões que a gente dava ainda. Então, assim, o sabático ele acabou sendo mais no sentido de vamos pausar a carreira. Né? Lembra que eu fiz residência de clínica. Perfeito. Mas eu ia fazer cardio depois. Eu nunca voltei para fazer residência de cardio. Então foi mais interromper a carreira médica, né, que a gente ia fazer.
E como é que foi voltar para casa, falar isso para seus pais?
Foi.
Porque eu acho que isso foi o mais difícil.
Foi difícil, mas meus pais foram muito apoiativos. Assim, eles sempre foram, né, sempre estiveram do meu lado. Eu acho que eles sempre enxergaram que eu sempre tomei decisões ao longo da vida que foram racionais. Então, eles falam assim, cara, o Bruno tá pensando em fazer isso, eu não entendo muito bem. Meu pai é engenheiro, enfim, da Fiocruz, minha mãe é dona de casa, falou, cara, deve ter algum motivo que ele tá fazendo isso. Não é à toa, né, assim, não é bagunça. O pior pra mim foi o meu tio, o irmão do meu pai, que é cardiologista e é meu padrinho. Ele é meu tio e meu padrinho. E eu fui o único da família que fez medicina. Então, quando eu passei na faculdade de medicina, o meu tio automaticamente pensou assim, não, o Bruno vai ser meu sucessor. Que é uma baita dificuldade, né? O médico que tem um consultório, que tem centenas de pacientes, ele vai ficando velho, ele tem que passar para alguém. Então, tava tudo escrito. Meu tio ainda é professor da minha faculdade que eu passei. Então, assim, eu passei a faculdade inteira, assim, não, o Bruno Lagoeiro, pô, sobrinho do Antônio Lagoeiro, vai ser o sucessor, consultório, clínica, etc. Então, contar para ele foi mais difícil. E aí, eu lembro que eu escolhi o dia do meu noivado para contar para ele. Eu falei assim, ele não vai poder brigar comigo. Era um almoço de noivado, eu falei assim... E vai lá em casa, dia feliz, eu vou chegar pra ele, meu padrinho, né? Vai estar feliz e tal, não sei o quê. Eu falo assim, ó, by the way, não vou fazer residência de cardio, vou pra uma aceleração. Mas depois ele aceitou bem. E como o negócio deu certo, foi tudo bonito, né?
Assim, amém, então... né? Se tivesse dado errado, seria assim. Qual foi o momento durante 2012 até 2020, o momento da venda, o momento que você acha que foi o mais difícil pra vocês na história? Aquele momento que você fala, cara, esse dia, putz, eu passei uma semana acordado, não fazendo plantão, mas dando plantão no negócio, fazendo o negócio acontecer.
Eu acho que os momentos mais difíceis pra gente... A gente não teve momentos difíceis do ponto de vista financeiro do negócio. Eu falo até que acho que a gente ficou... A gente foi muito sortudo. Acho que a gente já é sortudo pelo resultado e mais sortudo por isso. E eu acho que muito do processo da venda tem a ver também que a gente navegou no Oceano Azul e a gente começou a ver um possível Oceano Vermelho, por isso a gente falou, cara, acho que tá no timing, tá passando o cavalo, tá um preço legal, vamos fazer a venda e tal. Mas tiveram dois momentos. Acho que teve um momento que o nosso maior benchmark, a empresa que a gente mais achava incrível, que era uma empresa americana, chamada Medscape, lançou o site em português. A gente falou, cara,
eles eram concorrentes de vocês direto.
Eles eram concorrentes. O médico, né, enfim, usaria os dois, ou usaria um ou outro e tal. E eles têm uma vantagem, eles são gratuitos para o médico. Meu produto era cobrado. Eles monetizam total com a indústria farmacêutica, perfeito, B2B. E aí a gente falou, caraca, tipo, ou a gente vai ter que começar a vender para a indústria farmacêutica ou se bloquear, assim, se esses caras vierem para o Brasil com tudo, ferrou. E aí a gente começou a fazer várias mudanças de negócio, mas os caras nunca vieram, fizeram só esse site. Então foi mais uma paranoia. Uma
antecipação do
paranoia,
medo.
Paranoia, exato. É. Mas as maiores dores, cara, foram momentos difíceis que a gente começou a ter quando o negócio cresceu e a camada do time... algumas pessoas conseguiram acompanhar o crescimento do negócio e outras não. E eu vi isso em outros negócios também. Não sei se vocês viveram aqui ou não, ou viveram em outros negócios.
Todo,
né,
negócio passa por isso.
E aí, às vezes, aquela pessoa que é muito querida, que te ajudou pra caramba no início, etc., ela não aceita a mudança, sabe? Você já aceitou e tal, e aí ela começa, cara, eventualmente te atacar ou te dizer assim, pô, você tá mudando o jeito que a gente fazia as coisas, etc. E o negócio precisa mudar, né? Assim, todos nós precisamos mudar. Então, acho que teve uma transição ali, de um salto que a gente deu no negócio, que a gente perdeu uma camada de gente que estava com a gente desde o início, que ficou um sentimento meio esquisito, assim, sabe? Das duas partes. Então, eu acho que foram as noites mais mal dormidas. E o que mostra, no fim das contas...
Mas eles pediram para sair? Vocês tiraram eles? Como é que
teve
foi?
Teve tudo. E acho que, no fim das contas, isso mostra que, cara, que o negócio ele é feito realmente pelas pessoas, assim. E, às vezes, é muito difícil para as pessoas entenderem que elas têm a fase dela, cara, e que o negócio vai mudar, etc. E que, eventualmente, o Bruno mesmo poderia não servir para aquele negócio, perfeito, daqui a algum tempo, sabe? Então, por isso que eu sou um cara muito ligado a essa coisa da construção da cultura e da conexão com as pessoas. E, às vezes, a gente subvaloriza isso, sabe? Assim, acho que a gente deveria ter mais conversas com as pessoas sobre isso. Assim, o que você quer para o seu futuro aqui? E se você está pronto... Por que a empresa vai precisar da gente? E a empresa não tem a ver... Não é só o Bruno, etc. É essa comunidade, né? Você está pronto para isso, para essa mudança? Então, foram tempos muito difíceis. Acho que a gente amadureceu muito na coisa da gestão de pessoas e na liderança nessas mudanças.
Né? Cara, assim, isso todo mundo passa. Todo negócio que está crescendo passa, né? E o negócio que eu costumo falar muito para a turma é o seguinte, que o teu colaborador é como se fosse teu filho. Você quer criar teu filho para ele, cara, ter o máximo de sucesso na vida dele. Seja em casa, seja fora de casa. Então, quando você genuinamente quer o bem da pessoa e ajuda ela a entender o que ela quer, porque muita gente não tem autoconhecimento.
Sim.
A maioria das pessoas não para para refletir, não. Cara, como que eu quero estar com 90 anos? O que eu quero ter na pessoa física, na minha família, em termos de saúde, em termos de dinheiro? As pessoas não pensam nisso. Como que eu quero estar com 90? Tá, mas para eu estar assim com 90, como eu preciso estar com 70? E 50? E hoje? E como que eu quebro essas etapas em microetapas até chegar lá? As pessoas não fazem isso, porque dói fazer isso, não é fácil.
Sim.
Não é um negócio que você dorme, acorda e tem a resposta. E muitas vezes você tem esse futuro desejável e passou 5 anos, mudou um pouco. Foi ali 10 graus para a direita, 30 graus para a esquerda. Tanto faz, mas esse futuro teu que você quer, ele vai mudando. E você pode ir mudando e rearrumando a rota. E o nosso papel como gestor, como líder, no meu ponto de vista, é desenvolver as pessoas para que elas tenham autoconhecimento, para que elas saibam aquilo que elas querem e para que elas acreditem na missão do negócio, para que elas estejam dispostas a pagar o preço que o negócio precisa naquele momento. E isso, para mim, é o mais importante, é pagar o preço que o negócio precisa naquele momento. Por isso que eu gosto da analogia com o futebol. Quando você está na quarta divisão, é uma história, é um preço que o jogador tem que pagar. Quando você está na primeira divisão, você tem que se alimentar bem, você tem que fazer fisioterapia, você tem que fazer musculação.
Você está disposto, né?
Você tem que, cara, treinar muito mais que todo o resto. Você viaja pra caramba, você vai ficar longe da família, você vai ter concentração. Estar numa empresa que busca performance e quer jogar a primeira divisão em campeonato mundial é a mesma coisa. E nem todo mundo que estava na quarta divisão vai querer pagar o preço para estar na primeira divisão. Porque às vezes ela quer jogar o futebol de fim de semana, quer beber depois do futebol, né? Quer fazer coisas que estão ali no dia a dia dela e tá tudo bem, não tem problema. A partir do momento que a pessoa tem autoconhecimento. E dela tem que ter coragem o suficiente para falar, beleza, let it go, deixa aí.
E
deixa
foi um momento
passar,
legal,
e tá tudo bem, e não ficar com esse rancor, só que as pessoas não têm esse autoconhecimento. Então, eu acredito que o papel do gestor é quase o papel de psicólogo, terapeuta, de ajudar a pessoa a entender qual é o caminho dela. E que se for com a empresa, ótimo. Se não for, tá ótimo também. Vamos partir cada um pro seu lado, vamos partir do melhor jeito possível para não ficar nessa rusga, esse mal entendido. Mas é normal que isso aconteça também, né?
E a cultura muda, né? Tudo muda e a gente não vai... Se a gente precisa mudar para o negócio ir além, chegar nos objetivos esperados, a gente não vai adaptar a cultura à pessoa, né? A pessoa tem que enxergar se ela faz parte. É isso. Se ela quer jogar na Champions ou se ela quer jogar na quarta divisão.
E tá tudo bem.
E tá certo. Mas esse talvez tenha sido um dos maiores desafios. E eu acho que hoje, né? Se eu fosse empreender de novo, eu tentaria me antecipar muito mais a esse tipo de coisa, né? Assim, forçar as pessoas a discutirem e entenderem isso com mais profundidade. É que é difícil, né? O dia a dia consome a gente, né? Sair de uma reunião e entrar na outra, né? É difícil pra caramba controlar isso, né?
E sempre vai acontecer, cara. Eu tô no meu... Bom, meu segundo negócio foi a Canoe, daí a gente vendeu para a Dafit, que foi um outro negócio, daí eu trouxe a Rappi pro Brasil, daí depois a gente começou o G4 em paralelo, eu tive vários outros negócios que eu investi e participei muito perto. E a realidade é que cada negócio vai ser na sua velocidade, vai ser no seu momento, e todos vão passar por isso. E dá para você antecipar algumas coisas, outra não dá. A única coisa que muda, sabe o que é? É que você, como gestor, fica mais tranquilo quando você está passando por isso. De que, cara, vai acontecer, é normal, não vou ficar chateado, vou fazer o meu melhor para alinhar isso e para que a pessoa do lado de lá também não fique chateada, mas vai acontecer. E como que a gente faz essa transição da melhor maneira possível? O que acontece quando a gente fica mais maduro é que a gente para de se incomodar com coisas que a gente se incomodava antes, né? Cara, e daí, né, dando ali uma andada até 2020, aparece essa oportunidade de compra do negócio, né? Vem a Afya, que é um gigante do mercado, com uma tese super bacana de ter um ecossistema para o médico que acompanha ele desde o momento para fazer vestibular, depois que ele entrou na faculdade, residência e, cara, todo um ecossistema para acompanhar a vida desse médio e facilitar a vida desse médio ao longo da vida dele. E vem com essa tese, querendo fazer ali um IPO. Não sei se eles já tinham feito ou não.
Foi no dia seguinte do IPO, o Júlio mandou uma mensagem e falou assim: vocês são Afya, você precisa vir para cá. Eu falei, podia ter me chamado antes da IPO.
Mas foi bom também, tá ótimo, tá tudo bem.
Não, foi ótimo.
E deles aparecem na vida de vocês com uma proposta de, putz, vocês fazerem parte desse ecossistema. Como que foi esse pré-namoro, o namoro, o casamento? Como é que isso surgiu e como vocês, como sócios, discutiram esse momento, né?
A gente foi muito preparado na 21212. Eu lembro que isso foi uma das primeiras perguntas que eles fizeram nas entrevistas. Era uma série de entrevistas, era um processo super difícil. Uhum. Falaram assim, cara, foi o Fred, falou assim, cara, beleza, mas que é a saída desse negócio? Que é o game change e tal? Pra quem que vocês vendem esse negócio? Até então a gente não tinha pensado assim, tem que vender o negócio? Não sei, tipo... E aí eles começaram a explicar, tipo, ó, cara, assim, vai chegar um momento lá que ou o negócio ele vai, tipo, vai abrir capital, vai crescer tanto que vai abrir capital, ou ele vai seguindo um caminho dele, mas a tendência é que ele, né, se ele der certo, é que vão surgir oportunidades para você vender o negócio e passar ele para frente, até para gerar liquidez para você, para os sócios, etc. Então a gente começou desde 2015 a trabalhar essa possibilidade. E a gente, eu falei, né, que a gente trabalhou muito nos primeiros anos a coisa do autoconhecimento e da troca e da transparência. A gente sempre tentou alinhar muito o que os três queriam, porque podiam ser coisas diferentes. Podia ser realmente um que é, pô, quero tocar esse negócio 50 anos, outro fala, cara, não quero vender amanhã, e outro, não, quero fazer IPO, fazer um negócio megalomaníaco, fundir com 300 empresas. Então a gente já tinha um alinhamento do que a gente imaginava, a gente sempre voltava e conversava. Então, a gente se preparou então, para que nesse momento, na hora de tomar a decisão, não fosse uma decisão difícil.
Perfeito.
Tinha uma coisa de assim, cara, beleza, quanto a gente quer ganhar na física? As pessoas fazem cálculo de valuation errado, que eu digo, né? Valuation, depois na Afya eu comprei 12 empresas. E a gente já calculou valuation de tudo quanto é jeito. A gente tem método, etc. Mas no fim do dia é igual o tapete.
Quanto a pessoa quer ganhar? Quanto você quer pagar?
Quanto você quer pagar e quanto eu quero vender. E tipo, eu tenho que estar satisfeito e você tem que estar satisfeito. Perfeito. Então a gente fazia muita conta ao contrário. Tipo assim, cara, quanto cada um vai botar no bolso? Vamos fazer a conta aqui. Porra, tá legal. Você tá feliz? Tá todo mundo feliz? Beleza, vamos caçar esse número. Então a gente se preparou muito, assim, entre a gente. E a gente viveu uma outra coisa que eu comentei com você, o negócio sempre foi lucrativo, né? E sempre cresceu. E por mais que ele fosse um negócio de nicho, né? Era um negócio de nicho, tinha um teto muito claro pela quantidade de médicos do Brasil, enfim. A gente era sempre muito assediado. Então, de 2015, que a gente começou a ficar mais exposto, até 2020, todo ano, eu falava que era igual carnaval, todo ano vai ter gente batendo aqui, falando, pô, e aí, quer vender e tal? Eu lembro que a primeira proposta, quem fez foi o Dani, da Salve, né? O Dani Unich, né? Você conhece o Dani? Ele tinha o Minha Vida na época.
Minha Vida.
A primeira proposta dele foi 3 milhões de reais para comprar um negócio, em 2015. Né? A gente vendeu por muito mais.
Tem que chamar o Dani aqui também, tá? Tem que chamar, anota aí, o Dani é muito bom, cara. E aí, esse tem história.
Eu já ouvi, porque ele fez OPM com outro amigo meu, que é o Bruno Rabin. Ele falou assim, pô, no dia que a gente vendeu, eu falei assim, caraca, tive a chance, se tivesse aumentado um pouco mais, talvez eu tivesse comprado o negócio. Mas todo ano tinha alguém oferecendo. Então a gente foi trabalhando isso, foi se adaptando. E foi interessante porque em 2019, a Afya faz o IPO. O Júlio manda essa mensagem. Quando ele manda essa mensagem, tipo, ah, vocês são Afya, tem que vir pra cá e tal. Eu já tinha conhecido o Júlio anos antes, ele já tinha tentado comprar a PEB em 2017, não tinha dado certo.
Mas pela MedCell.
Pela MedCell, não tinha dado certo. E aí eu falo assim, Júlio, então você tem que acelerar, porque a gente tá negociando com esse benchmark, a Medscape, essa empresa estrangeira. Uhum. Enfim, a gente tava negociando com eles. E aí foi uma...
E estavam mesmo.
Tava, não era. Não, a gente não blefava nisso. A gente tinha um conselho consultivo e tinha um cara que era especialista em M&A e falou assim, cara, não blefa, não mente. Falou que vai fazer, falou que é o que é. Reputacional, assim, garante o maior sucesso. E aí a gente está conversando com uma outra empresa, uma empresa gringa. Se você quiser falar com a gente, tem que ser agora. E aí foi doido porque eles vieram. Essa empresa aqui já estava bem avançada.
Quando que era, em 2020?
2019, isso foi 2019. Ah. Era meio do ano de 2019, sei lá, foi julho o IPO da Afya. Julho de 2019. Então foi julho, agosto, cara, a gente está bem avançado. E aí a Afya chega e tal, não sei o que, vou botar proposta, não sei o que. Aí os gringos aceleram. A gente fala, ó, tem uma outra empresa que veio, a gente não procurou, os caras procuraram a gente. Os gringos aceleram, a gente assina um MOU com os gringos, em setembro de 2019. Aí o Júlio ficou transtornado. Ficou, porra, caralho, perdemos caras. Os caras vão vacinar com os gringos. A gente perdeu a empresa, a primeira empresa de tecnologia que a gente ia trazer para a Afya, não sei o que, nananã. Fica super chateado. E eu falo que a maior virtude do Júlio foi a persistência. Porque a gente assinou o MOU com os gringos em setembro de 2019. Começa uma due diligence super pesada. Porra, acho que era Deloitte Estados Unidos, Deloitte Brasil. O negócio revirou tudo, não sei o que. Eu falava assim, os caras já tinham comprado 200 empresas pelo mundo. Eles falavam assim, cara... América Latina deve ter mentira no que esses caras fazem. Deixa eu falar assim,
tá muito bom pra ser
nunca
verdade.
Nunca tinha comprado nada na América Latina. Deve ser mentira. Então começou uma audiência pesada. Vai passando. Final de 19. A gente ainda tá no período de silêncio. O Júlio toda hora manda mensagem. Eu falava assim, cara, é igual o Instagram. Ficava assim, e aí, sumido? Ficava tipo, posso falar? Fechou mesmo com os caras.
Ele é, né, porra? O assim, cara corre Ironman, bicho, triatleta.
Pô, aí eu falo assim, Júlio, tô em silêncio. Nunca, Júlio, tô em silêncio. Ele, pô, esse período de silêncio não acaba nunca. Eu falo assim, vai acabar, em janeiro acaba. E aí, do dia, e aí vem Covid, né? Covid explode fora do Brasil em janeiro.
Fim do ano, dezembro. Dezembro, aí, janeiro,
isso. Isso. E aí os gringos, eles começam a desacelerar. E aí, assim, eu não sei o quanto. Eu acho que tem total a ver, eles falaram depois que teve a ver, assim, enfim. Mas todo mundo, principalmente empresas lá fora, muito grandes, capital aberto, como essa, fala, cara, capital aberto não, era uma empresa grande, mas não é capital aberto. Mas, cara, fala assim, cara, vou pensar o que eu vou fazer. Se eu comprar uma empresa agora no Brasil, tipo, não sei. E os caras começam a desacelerar, tipo, e tal, não vou, tal, dar uma sumida. Não vinha, os caras vinham muito no início aqui no Brasil conversar com a gente, pararam de vir. E aí acaba o período de silêncio, aí eu volto no Júlio em fevereiro e falo assim, Júlio, acabou o período de silêncio. É agora ou nunca, assim, é a terceira vez que você vai tentar comprar a gente, é agora? É agora, e aí a gente fecha muito rápido, acho que a gente começa a conversar com a Afya, ajustar os pontos em março e a gente assina em julho, assim, foi muito, muito, muito rápido, né?
Rápido mesmo.
E de novo, foi um processo muito fácil pra gente, do ponto de vista de porquê. A tese da Afya é uma tese realmente incrível, você contou, né, a gente quer ajudar o médico do primeiro dia de aula até ele se aposentar, eu brinco que até depois de ele se aposentar em algum momento. E pra gente, três médicos, super conectados ao propósito médico, fazia super sentido. Uma das nossas maiores preocupações, além da grana, era saber que a gente passaria o negócio para uma empresa que daria perpetuidade.
Perfeito.
A gente tinha muito receio de entregar o negócio para alguém e esse negócio morrer. com os gringos, né? Seria lá, com os americanos, seria provavelmente possível isso acontecer, uhum, porque...
Eles iam pôr o deles.
Era mais um uhum, negócio para os caras. E para a Afya, não. A gente era o primeiro negócio de tecnologia. Tanto que eu entro junto com o Júlio a montar toda a estratégia do digital, com o Júlio, com o Felipe Lourenço. E a gente compra mais 10, 11 empresas. Então foi um caminho muito, muito legal, assim, acho que teve pontos muito positivos, né? O Pedro, por exemplo, esse meu sócio, ele queria sair, ele queria fazer outras coisas da vida e tal, então a Afya deixou ele sair, eu queria seguir, queria testar uma carreira executiva, então a Afya ofereceu isso para mim, então acho que foi uma com...
E o Pedro?
O Pedro foi tocar a vida dele, tá, hoje continua, enfim, fazendo as coisas dele lá, mas não empreendeu de novo, não fez nada ainda.
Virou médico.
Não, pior que não. Acho que ele tá trabalhando com tecnologia, estudando umas coisas e tal. Verdade. E o Edu, cara, ficou também. Ele cuida do Research Center, a área de pesquisa.
Ah, tá, saiu. O Edu que ficou.
O Edu ficou. E aí eu fui ser executivo na Afya, toquei 4 verticais de negócio, 700 pessoas. Então, eu queria viver esse mundo executivo da Afya. Então, foi muito legal.
Está sendo ainda? Você saiu? Como é que tá?
Está em transição, na verdade. A gente, nessa fase de autoconhecimento, a gente tinha pensado muito nisso do futuro. Uhum. O que a gente quer? Ah, beleza. Se a gente vender, o que cada um quer? O Pedro era muito pragmático. Isso aqui, ele falou assim, cara, eu não tenho a menor condição de trabalhar numa empresa desse porte, mundo corporativo. Eu vou me irritar com a forma como a decisão é feita e tal, não sei o quê. Não dá para mim. Se eu puder sair, vou ser feliz. Não, não tá tudo bem. Vou curtir minha vida.
No hard feelings.
No hard feelings, exatamente. Então, tinha isso, claro. E eu queria ser... O Edu queria seguir nesse mundo especialista. E eu falei assim, cara, não, uma coisa que eu tenho vontade é viver o mundo executivo. Legal. Já tinha sido médico, já tinha empreendido. Falei assim, cara, deixa eu ver como é que é ser executivo de uma empresa listada na bolsa, com 10 mil funcionários, com um conselho, um controlador gringo, tipo alemão e tal. Deixa eu ver como é que é esse mundo. Então, a Afya me proporcionou isso, assim. Então, eu virei diretor de produtos digitais, produtos para médicos. Então, a gente criou essas 4 verticais com essas 12 empresas, mais de 20 produtos, 700 pessoas embaixo de mim. E aí foram 3 anos, né? Acabou de completar 3 anos, muito desafiadores, assim, porque realmente eu fui alçado de um negócio que eu tocava de 90 pessoas para uma coisa muito maior. E é desafiador não porque não é a construção do produto e a evolução do negócio. O desafiador é, cara, você está numa empresa agora que tem executivos de carreira, pessoas que têm outras visões. Então, a forma como a dinâmica política numa empresa funciona é muito diferente da sua startup. E apesar de eu me dar super bem com o pessoal da Afya, depois desses 3 anos eu comecei a ver que, assim, beleza, acho que eu fiquei satisfeito com essa experiência executiva, mas não acho que é o que eu quero fazer nos próximos 10 anos.
Perfeito.
E eu virei para eles e falei assim, de uma maneira muito justa, falei assim, cara, não tô me vendo como executivo, mas eu também, assim, no que eu puder continuar ajudando, porque eu sou acionista, eu acredito no negócio pra caramba e eu acho que só tem pessoa boa aqui, eu vou ajudar. Então, a gente fez uma mudança agora, em agosto. Eu fui para um papel de advisor de inovação e digital. Então, estou cuidando muito disso. Estou apoiando muito nisso. E estou muito dedicado a projetos. E acabou sendo muito bom, porque a empresa conseguiu evoluir, crescer talentos. É a coisa de você reconhecer e ter a humildade. Perfeito. Que, cara, talvez tenha pessoas melhores para esse momento da empresa. E eu estou dedicado a projetos que vão desde inovação com inteligência artificial, a projetos de expansão do negócio. Eu estou tendo um papel muito mais útil para eles e eu estou muito mais satisfeito comigo mesmo, né? Mas aquela história realmente, o empreendedor, quando vai para um negócio muito grande, é difícil, né? Assim, é um bicho diferente, né? Assim,
é outra história. É outra história. É outro funcionamento.
É outro funcionamento. É.
Irado. Cara, que legal. Bom, indo aqui para a reta final do nosso bate-papo, a gente tem aqui o famoso bate-bola com o gestor. Eu vou te fazer uma pergunta,
tá bom?
Você responde rápido e daí depois a gente vai pro final do episódio. Para você, o que que constrói um bom gestor?
Para mim, o que constrói um bom gestor é escutativa das pessoas e uma capacidade de antecipar o próximo passo, assim, tanto em relação a problemas que vão surgir, quanto a tendências que você precise mudar e construir um negócio. E eu falo escutativa também dentro disso, porque acho que a escutativa ajuda você a isso. Às vezes a gente se cega e acha que tem todas as respostas, e às vezes, cara, alguém do time está enxergando algo que você não está vendo. E porque a escutativa também permite que você module aquele aspecto da cultura que a gente estava falando antes, tipo assim, cara, o que está bom, o que não está bom, né? Assim, não adianta você ser dono da empresa, tá lá na sua salinha e não tá no chão da fábrica lá, cara, escutando, pô, beleza, tá funcionando, não tá? Isso tá legal, não tá? Enfim, é onde a gente realmente aprende como líder.
Perfeito. Se você pudesse voltar no tempo, dar um conselho pro Bruno lá quando estava começando, qual conselho você daria?
O conselho é calma em relação às coisas, não sofrer em relação às coisas. que é difícil pra caramba, mas eu acho que nesses 10 anos empreendendo, a coisa que eu mais aprendi foi ter tranquilidade quando os problemas aparecem, né? Enfim, acho que em alguns momentos a gente acaba sofrendo muito pessoalmente e também tomando decisões que acabam sendo de solavanco para tentar resolver tudo. E como um conselheiro nosso dizia, assim, algumas coisas, alguns problemas se resolvem sozinhos. Então, às vezes, a gente fica nessa... Caraca, preciso resolver isso e tal. E não, às vezes você só tem que parar, observar, ter a malandragem de tipo, pô, deixa ver até onde isso vai realmente ou não vai para ver como as coisas evoluem. Então, ter mais calma e tranquilidade.
Boa. Cara, imagino que você leia bastante livros diferentes, vários temas. Quais foram aí os três livros que te marcaram em algum ângulo? Pode ser de gestão, liderança ou não? Pode ser qualquer coisa.
Acho que o principal, assim, livro de cabeceira... eu lembro do dia que o Marcelo Salles, lá da 21, falou dele pra gente. É o Hard Thing About Hard Things, né, do Ben Horowitz. Assim, acho que qualquer liderança, empreendedor, etc., tem que ler esse livro. O segundo livro é um livro mais de processos, que é o High Output Management.
Legal.
Enfim, do presidente da Intel, né? E o terceiro livro, cara, é um livro que eu gosto muito, que é sobre comunicação. E me ajudou muito, assim, porque eu tinha uma dificuldade em alguns momentos de ser mais assertivo com as pessoas e mais direto. Que é o Empatia Assertiva, da Kim Scott, que é um livro muito, muito bom. Legal. E ensina bastante sobre como fazer uma comunicação mais efetiva. E aí, acho que só falar um quarto livro, eu gosto muito de ler mesmo. Tem um livro que pessoalmente me mudou muito, assim, nessa jornada, e eu me enxerguei muito nele porque eu vi isso acontecendo ao meu redor, nas pessoas, etc., que é o Dar e Receber, do Adam Grant, que é um livro que fala muito disso, de você conseguir ser verdadeiramente um doador, né? Enfim, e tá disposto a ajudar os outros, sem necessariamente estar esperando nada em troca ali daquela relação especificamente.
Irado. Cara, mas algumas perguntas aqui passando bate-bola, que a gente ainda tem um tempinho aqui antes de você precisar ir. Como que tá a sua vida hoje, né? Porque você ali em agosto fez essa passagem para algo mais como um advisor.
Sim.
De inovação, imagino que você não tenha mais um papel executivo, ou você ainda tem um papel executivo na companhia?
Não, não tenho mais um papel executivo. Eu tenho um papel consultivo, né?
Como que está a sua vida hoje? Quais que são os planos para o futuro? O que você tem passado aí na sua cabeça? Vai empreender de novo? Vai virar médico?
Como é que tá aí? Eu falo as coisas
ou
que eu sei.
Ou vai curtir, né? Imagino que você é família, filhos. Sim, sim, sim. Como é que tá aí, cara?
Tem as coisas que eu já tô tirando. Mais fácil você encher a caixinha do que eu vou fazer. Eu acho que eu não voltaria para assistência tradicional da medicina. Não, acho que ficou muito distante. E eu acho que hoje o meu papel na medicina é um papel diferente. E é um papel super importante. Eu incentivo pra caramba profissionais de saúde a tentarem ter esse papel, porque eu acho que parte da transformação da medicina passa por profissionais de saúde que viveram a dor, né? Enfim.
Perfeito.
E também sei que eu não quero, nesse momento, pelo menos não estou em busca de trabalhar em nenhuma outra empresa grande. Se eu fosse trabalhar em uma empresa grande, eu continuaria trabalhando na AFIA, que é a empresa que, enfim, sou apaixonado pela tese, pela história e tudo mais. Eu estou nesse papel advisor consultivo da AFIA, participo de vários projetos, ajudo a desenvolver outras lideranças e tudo mais. E aí eu abri mais tempo, né? Então, foi muito interessante porque, como eu comecei essa história toda na faculdade de medicina, eu fiquei 15 anos... Tipo, num turbilhão de coisas que, teoricamente, agora está começando a desacelerar. E aí eu comecei a ver um monte de coisa que eu queria fazer pessoalmente, que eu estou fazendo com a minha família, etc. E aí eu gosto muito do mundo do empreendedorismo. Eu sou investidor de várias startups. Eu invisto em 11 empresas diferentes, invisto em vários fundos, enfim. Então, estou começando a aproximar mais de novo dos empreendedores que eu sou investidor, e estou dando muita mentoria para outros empreendedores. Legal. Que eu vou conhecendo, né? Então, aos poucos estou nesse processo, eu quero continuar perto do mundo do empreendedorismo. E óbvio que, assim, passa um milhão de ideias de empreender, mas o combinado que eu fiz comigo mesmo é tentar respirar e deixar a mente fluir, assim, né? A gente falou do Dani aqui, né? Da South. Eu tive um papo com ele em Austin, no South by South, a gente se encontrou lá. Que foi muito importante para mim, assim, conversei com outras pessoas também, mas foi muito importante que ele falou muito disso, assim, cara, não subestima a capacidade de você dar um tempo para você mesmo se descobrir de novo e se encontrar de novo, não superestima também a coisa de, tipo assim, cara, que eu sou essa agenda vazia agora, tipo, meu Deus, tipo assim, ninguém vai lembrar mais de mim. É, porque tenho certeza que na hora que você voltar a pensar em começar um novo negócio ou se dedicar a alguma coisa específica, vão ter 1 milhão de portas abertas pela sua história. Então, eu acho que eu ainda estou tentando me encontrar, mas eu acho que com certeza fala com o empreendedorismo, fala com esse mundo que é o que eu gosto.
Irado. E que dica que você daria para os médicos que seguiram a carreira médica e que estão querendo empreender? Eu converso com muitos amigos meus médicos, né? E eles têm muito essa dúvida. Eles falam, pô, a medicina... para mim hoje depende do meu tempo dedicado para o negócio. Eles são ótimos profissionais. E na medicina, a maioria das escolas médicas ensina você a ser um médico pela paixão de ser médico. E não por ganhar dinheiro. E eu acho que está certo, né? Uhum. Porque no fim do dia você tem que fazer aquele negócio pela paixão que você tem. Agora, uma coisa é você ouvir isso quando você tem 18, 19, 20 anos que você está entrando na faculdade. Outra coisa é quando você está com 40 anos, que você já trabalhou muito, que você tem filhos para criar, escola para pagar, família para sustentar. E, putz, você começa a olhar e fala, pô, eu não quero estar com esse nível de velocidade e de agenda que eu tenho hoje como médico, que é aqueles que têm, né, muito sucesso, estão trabalhando muito e não tenha nada em paralelo, talvez, que me renda uma renda passiva de alguma maneira, uhum. né, que nem como se fosse um investimento. Mas esses médicos estão querendo de alguma maneira empreender ou empreender na medicina ou empreender fora da medicina. Que dica que você daria para essa galera?
Eu acho que tem um ponto que... A medicina, ela tem, de novo, muitas oportunidades, né? A gente costuma olhar muito só para o que as pessoas que a gente admira perto ali do nosso ciclo fazem. Uhum. Eu acho que começar a se envolver com outros temas que cruzam a medicina como um todo, acho que ajuda muito. Então, vou conversar com outros médicos que estão em outros setores do sistema de saúde, ou vou começar a conversar com outros médicos que empreenderam e tudo mais. Eu não acho que o jogo de empreender... é para todo mundo, acho que você viveu isso muito bem, assim, também, e eu acho que alguém que tem uma carreira no caminho médico largar, às vezes, para começar um negócio do zero, pode ser muito doloroso e muito difícil, a gente sabe disso, mas ao mesmo tempo, eu vejo que, às vezes as pessoas ficam em busca de achar algo muito grandioso para resolver, e os problemas mais importantes, as empresas que mais dão certo, às vezes elas começam resolvendo problemas muito simples. Cara, pega a história que eu acabei de contar para vocês. É uma história de assim, o Pedro olhou e falou assim, cara, as pessoas estão levando papel para beira-leito, vou mudar isso. E o médico, no seu dia a dia, provavelmente ele vê milhões de problemas pequenos que poderiam ser resolvidos de outra forma. Então, acho que é começar a observar esses problemas pequenos, começar a explorar se eles são uma dor real e começar a tentar desenvolver talvez hipóteses para isso e ver realmente, cara, quero dedicar meu tempo, quero investir meu tempo. E eu acho que, em paralelo, ganhar outras formas de renda, né? A gente fala muito disso lá na AF, a gente tem o Finanças Dominadas, que é o nosso curso para médicos, enfim, de como gerir o seu dinheiro, que é uma coisa que eles não aprendem. É começar a ver também as oportunidades que existem no setor de saúde. Então, cara, existem N startups de saúde que gostariam provavelmente de ter médicos como investidor. Porque além do dinheiro, você sabe, a gente vive isso, o investidor ele tem que ter um papel de trazer a experiência dele, sabe? E muitas vezes um negócio de saúde começa sem nenhum médico no time fundador e ter às vezes médicos no conselho investidor vai ajudar eles a enxergarem coisas que eles não enxergam. Existem fundos focados em médicos, né? Então, cara, a gente tem a Agir, que é um fundo que eu tô lá como investidor.
Galera muito boa.
Muito boa, que muito é focado, que é focado em medicina. Exatamente. Romeu, Anádio, Sidney.
Anádio, Sidney. Nossa, o Sidney... monstro.
Monstro,
amo
exato.
Amo esse cara, bicho.
Então, assim...
Foi aluno nosso aqui do G4.
É? Sidney é muito
já fiel. Foi aluno de tudo também, cara. Ele sentando lá para ter aula. Depois comecei a conversar com ele. Falei, meu amigo, você tinha que estar aqui dando aula, falando, pô.
Eu tô dando aula para você. Cara, foi um dos melhores cursos que eu já fiz na minha vida. E olha que já fui para Harvard, Stanford. Já fiz tudo aí que você imaginar.
Já fiz tudo.
Louco. Tem o Med Angels também, que é uma iniciativa que veio da galera da GV Angels. Tá montando com foco legal. Em médico. Então, eu acho que essa é um pouco do casulo, sabe?
Uhum.
A medicina faz a gente ficar nesse casulo, a gente só fala com o médico, a gente só... né, médico casa com médica e convive com amigo médico e fala dos mesmos problemas, sabe? Então sai do casulo, enxerga esse mundo além e começa a olhar para as oportunidades que vão surgir na tua frente. Assim, tem muito problema para resolver, sabe? Essa é a verdade.
Muito bom. Bruno, muito obrigado. Valeu aqui pelo seu tempo.
Obrigado,
meu querido. Episódio foi sensacional. Você que está aí ouvindo a gente, não esquece de seguir a gente lá no Spotify, ativar o sininho para tocar aí quando tiver um episódio novo, né? E compartilhar esse episódio que foi sensacional aqui com seu amigo médico, com seu amigo não médico, com um empreendedor, com qualquer pessoa que você acha que esse episódio que foi relevante. Compartilha com mais gente para a gente continuar aí no top 5 podcasts de negócios aqui do Brasil. Galera, Bruno Nardon, muito obrigado. Para te seguir, como é que faz? Ou você não tem muito
LinkedIn conteúdo?
LinkedIn? Bruno Lagoeiro.
Bruno Lagoeiro, LinkedIn.
Boa, para me seguir lá, @bruno.nardon no Instagram. E nos vemos na próxima. Um abraço, galera. Até mais.